votos a favor, são os outros todos, são insuficientes e, por consequência, esta emenda é rejeitada. E então, fazendo o mesmo exercício de trás, vamos votar o número 3 do artigo 149. Quem vota contra? PCP e os Verdes. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda, o PAN, o PSD, o CDS, o Chega, a Iniciativa Liberal e as senhoras deputadas não inscritas. E vota a favor o PS, né? E, portanto, foi aprovado este ponto. Senhor Deputado Pedro Filipe Soares, por favor.
Sr. Presidente, agora no artigo 154-A, a exemplo do que já fizemos ontem na reunião da Comissão, queria pedir a desagregação entre o número 1 e o número 2, por favor.
Vamos, pois, votar este artigo 154-A na proposta 1219-C do PAN, que tem um artigo número 1 e um artigo número 2, é isto, não é? Vamos começar pelo artigo número 1. Quem vota contra? PS, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? PSD, Bloco de Esquerda, PCP, e quem vota a favor são, e também Chega. E o CDS-PP também. Não, o CDS-PP vota a favor, mas é insuficiente. E, por consequência, este artigo, esta proposta foi rejeitada no número 1. Agora vamos para o número 2. Número 2, quem vota contra? PS, Bloco de Esquerda, PCP, PSD, CDS, Verdes. Iniciativa Liberal, Chega, Verdes. Quem se abstém? Ninguém. Quem vota a favor? PAN e a senhora deputada Joacim de Catar Moreira e a senhora deputada Cristina Rodrigues. Portanto, foi insuficiente e este número 2 foi também rejeitado. Passamos ao artigo 155-A.
Sr. Presidente, permite-me. Eu estava a dar sinal à mesa, mas não me viram. Posso? Ao exemplo que aconteceu ontem na votação, na comissão, em especialidade, pedimos a desagregação do número 3 deste artigo e os restantes em conjunto.
Desagregação do número?
Número 3.
Número 3. Então vamos começar exatamente pelo número 3, neste artigo. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PSD, CDS, os votos a favor das restantes bancadas são insuficientes e, portanto, este número 3 é rejeitado. Passamos a votar o resto da proposta 673-C. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Até que enfim. Passamos a um artigo, até que enfim, estou a dizer matematicamente, não tem nenhum significado político. Vamos agora para o artigo 157-A e vamos votar a proposta 899-C do PSD, um aditamento ao artigo 157-A, apoio no âmbito das despesas com energia pelos agricultores. Quem vota contra? PS, Bloco de Esquerda, PCP, PAN, senhoras deputadas não inscritas. Quem se abstém? Ninguém?
O PEV é contra? Contra? É contra o PEV.
Os Verdes também são contra? Portanto, foi rejeitado este artigo, esta proposta do PSD. Passamos para o 175-A, proposta 199-C da Iniciativa Liberal. Aditamento de um artigo sobre o portal de transparência do processo de execução dos fundos europeus. Quem vota contra? PS, quem se abstém? PCP, Bloco de Esquerda, Verdes. Então, quem se abstém é o PCP e os Verdes. E votam a favor aos restantes pancadas, são insuficientes e, por consequência, foi rejeitado este artigo. Vamos para o artigo 180-A.
Senhor Presidente.
Do PSD.
Senhor Presidente, permita.
Por favor.
Pode nos repetir o resultado da última votação? Foi só o Partido Socialista que votou contra? Se for assim, a proposta foi aprovada, Sr. Presidente, porque houve 12 abstenções e 110 votos a favor.
Tem toda a razão, Sr. Deputado. Foi efetivamente assim como diz e, por consequência, o artigo foi aprovado e não rejeitado, ao contrário daquilo que eu tinha dito. Passamos para o artigo 180-A, proposta 971-C. Quem vota contra? PS, Bloco de Esquerda, PCP, Verdes. Quem se abstém? PAN e as senhoras duas deputadas não inscritas. Os restantes votam a favor, mas são insuficientes e, portanto, foi rejeitado este artigo 180, esta proposta 971-C. E agora passamos, por fim, à proposta 330-C do PCP, aditamento ao artigo 190-A, indicação exclusiva no Serviço Nacional de Saúde. Quem vota contra? PS, PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Ninguém. Os votos a favor são insuficientes e, por consequência, foi rejeitada esta proposta 330-C. Chegamos assim ao fim deste ponto 2, votação das normas avocadas. Vamos continuar a discussão na especialidade. As bancadas têm agora um minuto para poderem proceder às alterações que entenderem, desde que se mantenham no máximo de 50 deputados dentro da sala. Eu peço ao Sr. Deputado Fernando Negrão, Vice-Presidente, para me substituir. E agradeço muito essa substituição. Muito obrigado.
Bom, então como é que vamos fazer? Bons dias, senhores e senhores deputados, senhores membros do Governo, reiniciando os trabalhos, vamos ao artigo 196, Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos. Para o efeito, começo por dar a palavra à senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Sr. Presidente, se me permite, eu agradeço essa a entrega da palavra à minha camarada, mas há grupos parlamentares que neste artigo em particular têm proposta, eu creio que em nome dessa primazia deveria ser dada a palavra a eles e não ao Bloco de Esquerda, mas se o Presidente entender que somos nós, da nossa parte, tudo bem.
Eu compreendo, mas a inscrição que nós temos é esta. Sr. Deputado Isabel Pires, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o PART foi e é um programa estrutural que tem um impacto bastante positivo e teve um impacto positivo, nomeadamente porque a redução tarifária potenciou indiscutivelmente a utilização do transporte público, ajudando a retirar carros das nossas cidades, mas ajudou também ao rendimento das famílias. E, por isso, o reforço da verba do PART, acima do que está previsto pelo Governo, é importante e serão propostas que acompanhamos. Mas consideramos também que o Governo não tem ainda em conta as informações do relatório de avaliação do PART, que dá pistas importantes sobre as dificuldades encontradas, especialmente pelas comunidades intermunicipais. E, portanto, se prevê que o impacto da pandemia ainda durará muito tempo, se já se sabe, por exemplo, que as comunidades intermunicipais, além de necessitarem do reforço de verbas, precisam da alteração das regras, consideramos que é importante começar a prever alterações aos critérios de elegibilidade que têm dificuldade o trabalho das comunidades intermunicipais e locais de menor densidade. E por isso mesmo acompanharemos todas as propostas que vão no sentido do reforço do PART e do transporte público, mas a dimensão da crise que atravessamos obrigaria a um orçamento com uma dimensão mais robusta também neste âmbito, e aqui o Governo faz a coisa pelos mínimos. Achamos que é preciso ir mais longe para combater as desigualdades e dificuldades que ainda se vivem neste programa do PART, mas também para responder melhor à crise que atravessamos e para dar mais segurança às populações.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. É indispensável que os transportes públicos funcionem adequadamente e que tenham os meios necessários para servir as populações. A redução tarifária, porque tanto lutámos, foi uma vitória, uma conquista extraordinária, que tem de ser defendida com a garantia de oferta de transporte. E isso exige o financiamento correspondente, desde logo compensando as quebras de receita no sistema de transportes. Tem de haver contas certas e uma base séria e rigorosa no financiamento dos transportes. Não basta dizer que vai ficar tudo bem e ficar à espera que as receitas apareçam. O orçamento tem de dar resposta às necessidades das pessoas. Por isso propomos o reforço de verbas no PART e também no ProTransp, para assegurar a oferta de transporte não só nas áreas metropolitanas, mas em todas as regiões de norte a sul do país. Propomos o alargamento do regime de gratuitidade do transporte para crianças e jovens e dos preços mais reduzidos a partir dos 65 anos. Propomos a criação da empresa operadora de transporte rodoviário de passageiros com estatuto de entidade pública empresarial e de âmbito nacional. É preciso acabar com a situação de abandono autêntico em que as populações têm sido condenadas ao longo dos anos, em particular no interior do país. São propostas concretas do PCP para que o orçamento responda de forma efetiva e concreta também aos problemas do país em matéria de transportes públicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Oliveira, do PSD, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. O relatório do IMT sobre a implementação da política pública do PART indica que as 23 áreas metropolitanas ou comunidades intermunicipais aderiram ao programa. O valor submetido do PART foi de 116 milhões de euros, atingindo uma taxa nacional de execução a rondar os 90%. Tendo as autoridades de transportes envolvido cerca de 13 milhões de euros, devolvido cerca de 13 milhões de euros ao Fundo Ambiental. Só 4 autoridades de transporte executaram 100%, ou superior, pelo que 19 terão de devolver o dinheiro. É óbvio que o racional da atribuição das verbas às autoridades de transporte, pela redução de transporte ou pela compensação do serviço público, tem de ser alterado. Por exemplo, os 140% de execução do Oeste, muito mais de 50% corresponde aos fluxos com a área metropolitana de Lisboa, acentuado por força dos diplomas que estabelecem a definição de procedimentos de atribuição, financiamento e compensações aos operadores de transportes essenciais no âmbito do Covid-19. Esta proposta de aditamento pretende criar um mecanismo para assegurar o reforço às comunidades intermunicipais sempre que a taxa de execução financeira das verbas transferidas pelo PART e pelo ProTransp, acrescida com participação obrigatória dos municípios, seja superior a 100%. Redirecionando para tal as verbas que resultem dos saldos não executados e previstos nos referidos programas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Pinotes Batista, do PS, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, permitam-me que a todos vos saúde. A esquerda não pode pôr em causa aquilo que a esquerda conquistou. E é pois com naturalidade que vemos que todos ambicionemos mais na promoção do transporte público, que todos ambicionemos mais na descarbonização da economia, mas é com algum espanto, senhores deputados à esquerda do PS, que vos digo que não reconhecer aquilo que a direita tanto criticou, não reconhecer a conquista que representou no aumento de passageiros, na descarbonização da economia, na mobilização de esforços, no sentido de passarmos das palavras aos atos, naquilo que é a nossa transição ambiental para uma política mais sustentável, é algo que me estranha muito à esquerda e é um caminho, aliás, bastante perigoso. Até porque estamos a discutir de um assunto onde há um reforço efetivo daquilo que é este programa de apoio à redução tarifária. E, portanto, senhores deputados, é muito importante também relevar que uma das questões que foi focada, nomeadamente a questão pandémica,